Vamos abrir nossas Bíblias em Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11, versículo 1 a 6. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a balaíns e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades e consumirá os teus ferrolhos e as devotará por causa dos seus caprichos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos por mais esse tempo de comunhão na tua palavra. Pedimos que o Senhor possa aquietar o nosso coração, silenciar a nossa alma agitada. O Senhor nos livra de toda a distração e impedimento de ouvirmos a tua voz. Dá-nos um coração de busca, um coração de anseio por estar na tua presença. Um coração que busca santificação, que busca estar diante da tua palavra, com uma mente e uma alma que anela por ouvir a tua voz. Senhor, livra da nossa carne. Livra de tudo aquilo que possa nos impedir de enxergarmos a ti mesmo. Senhor, nós já te agradecemos, porque tu reinas sobre todas as coisas. Por causa de ti podemos congregar. Por causa da tua obra perfeita e santa, é que nós nos congregamos e reunimos para ti mesmo. Senhor, nos ajuda a sermos servos e servas, que honre a tua palavra e que te honre. Nos livra de vivermos como crianças. E nos leva à maturidade espiritual. Senhor, desperta os nossos corações, desperta, Senhor, do nosso sono, desperta a tua amada igreja, porque o Senhor está às portas, e que nós não sejamos encontrados adormecidos. Senhor, tende misericórdia com teu povo. Restaura, Senhor, a tua vinha, para que encontre os seus servos fiéis. Nós te pedimos essas coisas com temor e reverência ao teu santo nome. Livra, Senhor, da nossa boa mente e nos leva para um caminho de vida e de vida eterna. Em buscarmos a tua palavra cheia de vigor e frescor no poder e da força do teu Espírito, para que nós venhamos ser edificado uma casa espiritual. Nós te pedimos essas coisas no teu precioso e amado nome. Amém. Então, antes de nós avançarmos um pouquinho mais, lembrando o que o irmão iniciou aí falando a respeito da necessidade de restauração. Então, antes de examinarmos alguma coisa a mais do assunto que estamos falando, gostaria que vocês abrissem no Salmo 80. Salmo 80, versículo 3, diz assim: Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? dar-lhes a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Novamente essa oração, então. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E essa oração se repete novamente no versículo 19. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faz resplandecer o seu rosto e seremos salvos. Com toda a certeza e segurança, há, sem dúvida nenhuma, a necessidade de restauração do seu povo. Como foi colocado, não mais uma restauração do cativeiro do Egito, porque isso já aconteceu. Pela graça e pela bondade e misericórdia do Senhor, Ele nos libertou com mão poderosa. Nós não pertencemos mais ao diabo, não somos mais filhos dele, somos filhos amados de Deus. Assim como ele disse ali no livro de Oséias, eu os amei. Essa é uma realidade imutável para aqueles que são filhos de Deus. Somos filhos amados. Mas como já lembramos também desse texto em 1 Pedro, somos filhos amados, já somos. Mas ainda não se manifestou aquilo que esses filhos deveriam ser. É claro que ali Pedro está falando da glorificação dos nossos corpos. Mas esse, como já falamos, é o último estágio daquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, para que Ele possa tratar conosco de tal maneira que Ele possa edificar ou restaurar a casa de Deus. Tudo que Ele faz nas nossas vidas pessoais visa a edificação da casa e do propósito eterno de Deus. Portanto, realmente, se nós prosseguimos com as nossas vidas particulares, estamos desajustados aos interesses do Senhor. Porque o testemunho e a restauração do Senhor está diretamente relacionado a um povo. Um povo que cresce para Deus. Um povo que o ame. Um povo que trata as coisas de Deus com responsabilidade. Esse é o crescimento espiritual. Um povo que se encontra numa condição como a de Jacó, após a sua luta com aquele homem, o anjo do Senhor. Então, ferido agora com a sua coxa, ele se permanece numa posição de prostrado, rendido, para que então, a partir daí, o Senhor possa edificar aquilo que ele deseja, um povo que cresce para Deus. É claro que ali estamos tomando esse princípio e ensino a figura do povo de Israel, não sugerindo de maneira nenhuma que esse povo se tornou a igreja, mas tomando os princípios espirituais que aconteceu com esse povo, podemos com exatidão examinar o mesmo princípio para aquilo que ele está realizando no seu povo, a igreja de Deus. Portanto, Jacó, após ser ferido, ele se tornou então a nação de Israel, o povo de Deus, porque duas nações havia no ventre de Raquel, e não apenas o indivíduo. Então, todo aquele trabalhar, aquele processo na vida de Jacó, visava esse propósito. Então, quando nós examinamos as Escrituras, vamos encontrar por várias vezes o povo chamado Israel. E sabemos que esse povo, ele vive etapas de cativeiros. E aqui, então, no Salmo 80, se refere ao cativeiro assírio, para variar, um novo cativeiro. Por causa da desobediência, por causa dos ouvidos fechados à palavra de Deus, por causa da rebeldia, por causa da idolatria, falando do próprio egoísmo, voltado para si mesmo, a mistura com as nações, a mistura com o mundo, se igualando ao mundo, achando que são capazes de viver por si mesmos, sabendo que Deus libertou eles com mão poderosa lá do Egito, da mão de Faraó, assim como nós sabemos que fomos libertados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabemos tudo isso. Sabemos que o Senhor nos redimiu e nos comprou com um alto preço, mas ainda assim o que encontramos no povo de Deus, olhando para essas coisas, achando que ele tem condições de viver a sua própria vida. Irmãos, precisamos da revelação e da unção do Espírito para compreender o que significa redenção. Confessamos que Ele nos comprou com alto preço. Nós não deveríamos ousar a falar algumas palavras como da minha vida cuido eu. Se nós fomos redimidos com preço pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos saber uma coisa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E é ousadia demais da nossa parte. Quando achamos que agora, porque somos libertos da mão do diabo, Ele nos comprou com preço, pertencemos ao Senhor, e achamos que temos condições de prosseguir a nossa vida por nós mesmos. Quando esse pensamento passa em nosso coração, isso reflete muito bem que nós não compreendemos nada a respeito da redenção. Porque a redenção é compra. E esse que nos comprou tem direito. Não é assim? Se você compra algo, aquilo pertence a você. Essa é a realidade espiritual da compra. Fomos comprados por Ele. Povo de propriedade exclusiva. Nação santa. Propriedade peculiar. Exclusivamente dEle. Por isso que esse Deus diz que tem zelo e ciúme por nós. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos corações. Porque nós não temos direito mais sobre as nossas próprias vidas. Aquele que nos comprou tem direito sobre nós e sobre a Igreja. Portanto, há um caminho muito perigoso e de risco real para todos aqueles que nasceram de novo e são filhos de Deus. É de seguir o seu próprio curso. Se você é filho de Deus, cuidado. Cuidado. Não se aventure, porque isso vai te levar a um cativeiro. E se a Igreja seguir o mesmo curso, ela também experimentará os cativeiros. Então nós vemos na nação de Israel pelo menos 5 grandes cativeiros. Egito, deserto, nações, Babilônia e o último, a dispersão. Quando nós olhamos para Lamentações de Jeremias, como está espalhado as pedras por todas as esquinas, aquela lamentação daquele profeta fiel à palavra de Deus, que era zombado, injuriado, difamado, porque ele permanecia fiel a palavra do Senhor, um profeta fiel no meio de uma geração de profetas corruptos, de mestres corruptos. Esse era o ambiente de Jeremias. Então percebe que o que, que estava faltando e qual que é a dispersão então desse povo e qual que é a dispersão, vamos colocar isso com relação ao povo de Deus, à Igreja. Há muitas pedras vivas, há muitos filhos de Deus espalhados por todos os lugares no mundo. Mas quantas coisas, ou quanto dessas pedras vivas, verdadeiramente estão sendo edificado algo que é consolidado e fundamentado na palavra de Deus. Há muitas pedras vivas, mas pouca coisa edificada com substância. Graças a Deus, como sempre, Ele tem o seu remanescente fiel à palavra. Então, que o Senhor desperte os nossos corações e que possamos ser encontrados nele, para que então ele possa obter aquilo que ele deseja com a sua casa. Então, nesse processo de santificação, espírito, alma e corpo, visa a edificação da casa de Deus, do testemunho coletivo de Deus. Quando nós falamos que não vivamos para nós mesmos, é para que nós vivamos para as coisas e os interesses de Deus. Percebe? Que o Senhor, com sua graça, possa restaurar, então, o seu povo e trazer de volta. Então, a ideia dessa oração mencionada aí 3 vezes é porque esse povo está cativo dos assírios. Não mais do Egito, porque essa é uma questão resolvida. Esse é um cativeiro resolvido. Mas eles estão ali como que misturado as nações. É interessante que é o mesmo contexto ali que o profeta Oséias está falando. Não mais com relação ao Egito, mas os assírios seriam o seu rei, porque do Egito ele já havia sido liberto. Então aquela esposa de Oséias, Gomer, aquela prostituta, essa palavra tão forte para aquele povo, porque está se misturando com as nações. E é assim que a Igreja do Senhor se encontra, muitas vezes, se misturando com o mundo, enquanto o Senhor está nos chamando para ele. Mas parece que o quadro de Oséias é o quadro também de hoje. Porque quanto mais o Senhor os chamava, mais distantes eles iam. Que o Senhor tenha misericórdia como ele tem, para continuar nos atraindo com laços e cordas humanas. O que isso significa? O que mais nós precisamos para reconhecer o amor e a bondade de Deus? Filipenses 2:5. Ele, sendo Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem em semelhança de figura humana. Com cordas humanas, ele nos atraiu. Somos unidos a ele mesmo, por causa dele mesmo, e por causa do amor dele mesmo. Somos amarrados e entrelaçados nesse amor eterno. Mas o quanto esse povo visa a si mesmo, e cavocando então os seus cativeiros, por causa do pecado, do egoísmo e tudo que há em nós. Então esse salmo aqui composto por Asaf, aqueles cantores que compunham ali em Jerusalém, triste, porque ele estava vivendo um cativeiro. E eles não viam outra esperança para sair desse cativeiro, senão um só. A ideia de restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o seu rosto, sabe o que quer? Mostra, Senhor, a tua face. Ou mostra, Senhor, a tua glória, e só assim seremos salvos. Se o Espírito Santo não abrir isso em nossos olhos, para contemplarmos a face desse grande e maravilhoso Cristo, na palavra de Deus, nós não seremos salvos, e muito menos libertos, desse cativeiro chamado eu. Mostra, resplandece, Senhor, a tua face. Mas esse é um caminho muito claro, para que essa face se resplandeça aos nossos corações, há um caminho. Então, os salmos que foi lido no início da reunião, o versículo 5 que não foi lido, aquele que semear com lágrima, voltará com júbilo, esse é o caminho. Se nós não chorarmos primeiro, não podemos nos alegrar. Bem-aventurados que choram. Então, o Senhor precisa realizar a mesma coisa que ele realizou com Jacó. Para que o Senhor resplandeça sobre nós o seu rosto e mostre a sua glória e a sua beleza, a nossa alma e o poder dela e sua força precisa ser vencida. E nasceu o sol em Peniel. Não foi assim? Mas quando que nasceu o sol em Peniel? Quando Jacó estava agora manco, ou manquejando. Então, ele viu Deus face a face. Ou ele viu a glória do Senhor, porque ele foi vencido e a sua alma foi vencida. Ele foi derrubado. Ele está manco. E a minha vida foi salva, então, por ele. Precisamos, em primeiro lugar, ser ferido pelo nosso amado Senhor. Ferido de amor por ele mesmo. Porque esse que nos fere é o mesmo que nos cura. E exatamente essas são as palavras de Oséias. E eles não percebiam que se eles permanecessem ali com o Senhor, nos braços dele, eles estavam sendo curados. Então o pior caminho é exatamente não compreendermos a redenção e acharmos que podemos traçar os nossos próprios planos e seguir os nossos próprios cursos, esquecendo que somos comprados por ele. E não percebemos que estávamos sendo curados, sendo tratados pelo Senhor, mas optamos pelos nossos próprios caminhos. E isso é suficiente, então, para sermos cativos do nosso egoísmo, da nossa alma, que nos aprisiona muitas vezes. Então, 7 vezes esse salmo expõe essa oração. E perceba que no verso 4, há um desespero, quando ele diz assim, e esse desespero parece muito bem com o quadro dos nossos dias. Ó Senhor Deus dos exércitos, Até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Não é interessante? Há uma indignação, porque esse povo aqui, eles estão cativos do Assírio, eles estão misturados com as nações, eles estão envolvidos com o mundo. Até quando o Senhor estará indignado contra a oração do teu povo? A oração talvez voltada para os nossos próprios interesses, não voltada para os interesses do Senhor. Uma oração que deveria estar voltada para um clamor de restauração e de avivamento espiritual, para que a pessoa e obra de Cristo seja mais clara e mais real no meio do seu povo. Um pedido para que o Senhor, esse que já está entronizado, exaltado, glorificado, que é vitorioso sobre todas as coisas, esse possa se mostrar pelo Espírito Santo, através da palavra, e mostrar a sua face, a sua beleza, o seu caráter, para que as nossas orações sejam convertidas para Ele. E as nossas orações deixam de ser orações egocêntricas e buscam a honrar o nome dEle. Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome. Esse é o início da oração. O nome do Senhor só pode ser honrado, só pode ser preenchido se ele é santificado. Seja santificado o teu nome. Sabe qual é a glória do céu? É quando a vontade do Pai é feita na terra. Isso é glória. Porque somente quando a sua pessoa é santificada, somente quando a sua vontade é cumprida, isso é glória. Isso é glória. Então, Pai nosso que estás no céu, seja santificado o teu nome. E venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. Tem três teus. Tua, dele, para ele. Que o Senhor converta os nossos corações. Então, versículo 5, dá-lhe a comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos. E os nossos vizinhos, está falando de quem são os vizinhos. Quem são os vizinhos? O mundo. No caso aqui, as nações. Sabe o que está acontecendo aqui? Os nossos inimigos, ou o mundo, eles zombam do povo de Deus a valer. Irmãos, nós devíamos ler isso aqui com dor no coração, com pranto, com os joelhos dobrados no chão de arrependimento. Sendo que a oração que o Senhor nos ensinou é: Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome. Enquanto nós olhamos aí essa zombaria daqueles que se dizem ou se intitulam povo de Deus. Que o Senhor fale profundamente à sua igreja e nos desperte. Porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Abra em 2 Coríntios. Veja o que Paulo diz. 2 Coríntios capítulo 11. Versículo 2. 2 Coríntios 11, 2. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado. Está vendo essa palavra aí? Preparado. Quem está realizando essa obra, já falamos há um tempo atrás, de preparação. De quem que é essa voz no versículo 2? Se não a mesma voz daquele que é citado em Romanos 8, aquele espírito que geme e intercede de maneira profunda. O clamor de restauração não é um clamor nosso apenas, mas é um clamor do próprio Espírito que atua em nós, por esse gemido, para que as nossas vidas sejam conformadas a Ele e o seu povo seja apresentado a Ele mesmo, como está descrito aí. Porque zelo por vós com ciúmes, é a palavra aí. O Espírito Santo tem ciúmes Essa é a ideia da palavra. Você já pensou sobre isso? Esse ciúme santo. Assim como Oséias, ainda que o seu amor que supera tudo. Como é o coração de Oséias? Uma figura de Cristo. Como é o coração de Oséias olhando para sua esposa, amada, Gomer, mais adúltera, mais amada? Será que esse coração não tem ciúmes pela vida que a esposa Gomer estava levando? Sabendo que aquela esposa pertence a ele, porque ele o amou, assim como Cristo amou a igreja. E sabemos que nós pertencemos a ele. E buscamos então viver essa vida adúltera, atrás de muitos amantes, falando como corpo de Cristo, como a noiva do Senhor. Então, porque zelo com o zelo de Deus, visto que vos tem preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que és tu. Essa é a mesma linguagem do livro de Oséias. Amados, graças a Deus, da parte do Senhor, a igreja é pura e santa, por causa do sacrifício, do sangue e da obra da redenção. Mas o quanto a igreja precisa desse coração e compreender essas verdades? A graça e a responsabilidade precisam andar junto, de maneira urgente. Graça habilitadora, responsabilidade. É na medida que respondemos à graça que o nosso coração vai sendo entregue a ele. À medida que nós nos rendemos à palavra e à obediência, é que o nosso coração vai sendo convertido das nossas paixões, das nossas concupiscências, dos nossos apegos, das nossas afeições e tudo mais, das coisas que nos prendem e tudo mais. Então, essa igreja virgem a qual o Senhor prepara a entregar a ele mesmo, a um só esposo, que és tu. Que obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Que os nossos olhos sejam despertados por isso. Então, que o Espírito Santo, tomando a palavra, possa continuar fazendo isso em nossos corações. Ele possa estar tomando essa palavra e aplicando de tal maneira que nós sejamos, então, conformados a ela. E a nossa mente venha a ser uma mente de acordo com os princípios da palavra de Deus. Esse pedido, então, de restauração junto com a nossa responsabilidade. Abre um outro texto ainda, Isaías. Isaías 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1. Apenas o versículo 1 e a primeira frase. Não era bem esse o assunto, mas o Senhor assim o conduziu e introduziu dessa maneira. Vamos seguir conforme aquilo que o Senhor deseja. Então, dispõe-te, é a primeira palavra. Dispõe-te, resplandece, ou mostra, ou revela, mas dispõe-te. O Senhor não vai se mostrar a um coração que não se dispõe, porque nós não estamos falando da necessidade do Senhor nos encontrar, porque isso já é um fato. Nós não estamos falando da necessidade de nos tornarmos filhos, mas nós estamos falando da necessidade de sermos filhos amadurecidos, ou filhos espirituais. Então, dispõe-te, ó filho. Precisamos compreender os tratos do Senhor conosco e a nossa disposição no que diz aos nossos passos aqui na terra. Colocando isso de uma maneira um pouquinho mais prática, o Senhor tem os seus meios de lidar com cada um das suas ovelhas ou dos seus filhos. Essa disposição, a palavra do Senhor, a nossa atenção em conhecer os princípios da palavra de Deus é essencial. A única coisa que é eterna e imutável e que não vai se consumir pelo fogo é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Essa que Jeremias diz que é fogo, que esmiuça. Você sabe o que isso significa? Vasculha. Detalhe por detalhe. Isso que significa esmiuça. É essa palavra que é fogo e que julga todos os desígnios do nosso coração, parte por parte, detalhe por detalhe, compartimento por compartimento. A sua palavra é fogo, consumidor. E sabemos que fogo é uma figura muito clara do juízo e do Espírito Santo. Porque quem julga é o Espírito Santo através da sua palavra. Esmiuçando, despedaçando tudo aquilo que é inútil, tudo aquilo que é força da alma, tudo aquilo que é da nossa carne, esmiuça, despedaça. A sua palavra é isso. Ela tem esse poder de transformar então os nossos corações. Então o Senhor tem os seus tratos com as nossas vidas, nós que somos as suas ovelhas. Agora, nós precisamos, então, compreender, como eu estava falando, os princípios e a vontade de Deus com relação à sua palavra, mas compreendermos o tempo e a demanda e a necessidade do Senhor segundo a sua própria palavra. Então, o Senhor lida com cada um de nós, com cada uma das ovelhas. E eu gostaria de colocar duas coisas aqui com relação a isso. A, ovelhas desgarradas, e há ovelhas rebeldes. Isso se encontra no meio do povo de Deus. São duas coisas diferentes. Parece ser iguais, porque ambas estão distantes. Mas uma ovelha desgarrada é uma circunstância. Penso que nesse caso, há necessidade de apacentamento, de cuidado, porque ela está desgarrada. Agora, existem algumas que também estão desgarradas, mas há um motivo. E sabe qual é? Rebeldia. Rebeldia à palavra de Deus. O Senhor fala insistentemente e nós refutamos. O Espírito Santo bate insistentemente para alcançar partes do nosso ser e nós refutamos. Então essas são as ovelhas, são ovelhas rebeldes. E quem busca as ovelhas rebeldes? Escute com atenção, amados irmãos. Isso é uma grande lição para todos nós. Quem busca as ovelhas rebeldes é o próprio Espírito Santo através da palavra. Então precisamos compreender a vontade de Deus e o tempo. Podemos estar certo com a vontade de Deus de apacentar. Podemos estar errado com relação ao tempo e sem compreender e discernirmos se o Senhor tem falado aos nossos corações. Vou dar um exemplo. Você sabe muito bem essa história do filho pródigo. E eu vou fazer uma pergunta. Quem da casa do pai foi enviado para buscar o filho perdido? Algum servo? Algum outro da família? Ninguém. Como que esse filho voltou? Ou por meio de quem? Posso dar uma sugestão? Quem falou com ele? Alguns porquinhos. Você sabe quem falou com Balaão? Uma mula. Então precisamos compreender a vontade e o tempo de Deus para não interferir naquilo que o Senhor queria fazer com aquele filho pródigo. Ele foi rebelde porque ele tinha a herança nas suas mãos. Ele tinha tudo. O que era daquele pai pertencia a ele. Ele não precisava de nada. Ele foi rebelde àquilo que ele tinha da parte do pai, a herança. Esse é o lado de Esaú, porque ele desprezou o direito de primogenitura, a herança. Mas quem trouxe, então, esse filho? Senão o próprio Senhor, porque ele é filho. Percebeu? Porque essa era uma ovelha rebelde, não desgarrada. Então tomemos cuidados com aquilo que o Senhor quer tratar conosco e na maneira que o Senhor se move. Precisamos, então, principalmente irmãos que já têm caminhado na palavra, compreendido a direção do Senhor, precisamos ter os nossos joelhos dobrados em oração. Para que a palavra e a oração caminhem junto, porque nós compreendemos a vontade e a palavra, mas falhamos nos nossos joelhos dobrados, para que tenhamos os nossos ouvidos sensíveis, para que não venhamos impedir os tratos do Senhor nas nossas vidas. Ao invés de sermos ajudadores, acabamos atrapalhando aquilo que o Senhor deseja fazer conosco. Esse é um exemplo prático que toca nossas vidas. Que necessidade há? Todos nós somos chamados para cuidar e pastorearmos uns aos outros. Não somos? Claro que somos. Mas quanto muitas vezes nós somos mais tropeços do que auxiliadores. É claro que a palavra é muito clara. Devemos ajudar uns aos outros. É claro, absolutamente claro, não é? Devemos ser suporte uns para os outros. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Em que tempo? O que o Senhor está fazendo conosco? O que o Senhor está fazendo com aquele irmão? Como que o Senhor está tratando esse assunto aqui? Tenhamos essas coisas aos pés do Senhor. Se nós queremos avançar num crescimento espiritual, e citamos já bem no início da carta aos Efésios, dois pontos importantes, duas linhas fundamentais. Uma, filhos, a outra, sacerdote. Se queremos ser verdadeiros servos e servas, já que esses filhos devem ser sacerdotes, não é assim? Não somos chamados para ser sacerdotes? Se nós queremos, então, servir o Senhor como sacerdote, comece por aí. Vida de oração. Porque senão não podemos conciliar as duas coisas. Palavra, tempo, discernimento daquilo que o Senhor quer nos mover segundo a sua boa vontade. Que o Senhor desperte e fale os nossos corações. Então dispõe-te e resplandece e envolve todas essas coisas. Eu tomei esse tempo aqui apenas para deixar isso mais prático e aplicado, porque estamos falando de responsabilidade. Esdras, capítulo 7, deixa eu ver se é isso mesmo, Esdras, capítulo 7, verso 10. Diz assim: porque Esdras tinha disposto o coração para, primeira coisa, para buscar a lei do Senhor. Aqui é um contexto diferente do cativeiro dos assírios. Aqui o cativeiro que estão saindo é da Babilônia. Cativeiro babilônico. Com aquele processo de restauração, como foi falado também aqui no início. E nessa caminhada, Esdras é o homem da palavra. É o homem que restaurou a palavra no meio do povo de Deus. Esse povo só pôde prosseguir rumo à edificação da casa de Deus que estava em ruína, a edificação dos muros, falando do governo, porque houve um homem cujo coração dispôs. Se nós clamamos por avivamento espiritual e estamos com os nossos corações acomodados e com os nossos braços cruzados e não há um dispor a buscar a palavra, não é um dispor das nossas motivações, das nossas ideias, daquilo que achamos que é bom, um dispor a palavra de Deus, para que sejamos servos e servas que possam servir o Senhor e honrar o Senhor com a palavra de Deus. Sendo cheio da palavra, da unção, do frescor do Espírito, ministrando a palavra, ensinando a palavra uns aos outros, tendo a percepção, como falamos, junto com essa vida de oração, para compreendermos se isso é ou não é, para que não venhamos intervir nos tratos do Senhor. E isso leva tempo, o Senhor não faz as coisas do dia para a noite. O Senhor está edificando uma casa espiritual. A casa de pedras vivas, a igreja de Deus, que é a coluna e baluarte, ela está sendo edificada, não é algo feito da noite para o dia. Aquela palavra que aparece lá em Gênesis, quando fala e transformou-lhes numa mulher, falando de Eva, a figura da igreja, aquela palavra no original é edificou. Porque é um processo de edificação na casa de Deus. Ela não está pronta. Nós somos, sim, um material habitados pelo Espírito Santo, graças a Deus, pelo privilégio de sermos pedras vivas. É um grande privilégio. Mas somos chamados também para sermos cooperadores desse mesmo edifício. Somos os materiais e somos os seus cooperadores. E só podemos ser verdadeiros cooperadores se há em nós um coração disposto daqueles que andam junto ao lado do Senhor, daqueles que colocam seu pescoço sobre o jugo do Senhor, debaixo da canga, que aprendem a andar com Ele e a viver nele e morar nele. Esses são os seus cooperadores. A obra não é feita por nós, a obra é feita por eles, por Ele. Então, na medida que trilhamos esse caminho maravilhoso, que é assim que nós deveríamos ver o caminho da cruz, compreendendo que a palavra é, então, essa ferramenta, esse martelo que esmiuça as pedras, as pedras que somos nós. Essa é a palavra, esse é o trabalho da cruz operando profundamente em cada um de nós. Nós deveríamos nos alegrar por isso, para que possamos ser, então, verdadeiros cooperadores do seu edifício, para que possamos andar juntos, cooperar junto. E assim o Senhor vai, então, edificando. Então, Esdras é o homem de restauração por causa que ele tinha o seu coração voltado à palavra de Deus, à lei de Deus. Então, essa era a primeira coisa, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. E podemos falar, não, eu estou buscando a lei do Senhor, estou buscando a palavra do Senhor. E o que mais? Um coração de responsabilidade. Dispõe-te e resplandece. A graça e a responsabilidade. Irmão, sabe, nós temos medo de algumas coisas quando falamos de responsabilidade. Da parte do Senhor, quando falamos de responsabilidade, se nós somos responsáveis, o Senhor continua sendo soberano e Ele reina sobre todas as coisas. Irmão, se você foi irresponsável, não mudou. Ele continua reinando sobre todas as coisas. Irmão, nós precisamos compreender essas coisas com tanta clareza, porque é descanso para nós. Não muda a posição dele. Ele reina com aqueles que são irresponsáveis, ele reina com aqueles que são responsáveis. Porque aqueles que são não vão poder falar assim, tá vendo? Eu sou responsável. Não, você é porque o Senhor reina. Porque senão você não seria. Você é porque você está debaixo da graça e da unção de Deus. Caso contrário, você não responderia a nada. Então, o Senhor não muda a posição daquilo que Ele é. Ele governa e reina sobre todas as coisas. Então, a cumprir, segundo ponto, a palavra de Deus, um coração de obediência. Porque sabemos o que Ele fez, sabemos o valor do sangue, sabemos o quanto custou. Eu os amei. E com cordas humanas, eu os atraí. Porque ele foi reconhecido como figura, então, humana. O que mais nós precisamos de demonstração de amor? Se nós estamos aqui congregados e buscando, é porque ele mesmo, de alguma maneira, com seu amor, nos atraiu a ele mesmo. E somos participantes pela sua graça e bondade. Isso seria suficiente para termos um coração de obediência à palavra dele. E então, o terceiro passo, e para ensinar em Israel. Esse é o último passo. Nós só podemos ensinar se estamos aprendendo, assim como Jacó. Se estamos permitindo que o Senhor vença o poder da nossa alma. Então, vida de crescimento espiritual e maturidade, como vimos na vida de Jacó, só é possível a partir dessa marca. Trago no corpo as marcas de Cristo. Quando somos feridos de amor pelo nosso Senhor, se inicia uma jornada de maturidade espiritual. Porque assim como Jacó, então, a partir dali, ele se tornou um homem que manquejava, porém que contemplava a face do Senhor. E já dividimos essa fase de maturidade, em outro tempo, em três partes. A primeira, a de bebê. A segunda, a juventude. E a terceira, a velhice. E quando nós examinamos isso nas Escrituras, nós vamos ver que é na velhice que estão os frutos. Não é? Não é esses os ensinos das Escrituras? Não estamos falando de idade nossa. Estamos falando de um crescimento espiritual. Você sabe o que Jacó fazia entre ele ser bebê e ele ter a sua juventude, o seu auge, como é citado lá em Oséias? Então, só concluindo aqui, eu quero buscar um texto lá, e ensinar, então, terceiro ponto, nesse processo. Então, para que nós estejamos aptos a ensinar, precisamos trilhar o caminho da cruz. Precisamos ser feridos, então, pelo nosso Senhor, para que nós possamos expressar ou exalar o bom perfume de Cristo, sendo cativo dele, tendo as marcas de Cristo, não é? Tendo os nossos corações impressos pelo Espírito Santo, a palavra de Deus. Não é isso? Então, essa é a ideia aqui. Então, essa experiência de Jacó inicia-se, então, uma vida de frutificação. E volte lá, então, para Oséias, o texto que estávamos, então. Oséias. No capítulo 12, nós lemos o 11, mas o 12. Então, estávamos falando de Jacó no seu início como bebê e no seu auge. Então, mas ainda não na sua velhice, porque estamos falando que é na velhice que nós temos a vida de frutificação. E por que motivo? Por que na velhice é que nós temos? É porque a partir, então, desse auge da vida de Jacó, onde ele foi ferido, ele é um homem que está rendido. Ele é um homem que está simplesmente prostrado. O que isso significa? Ele é um homem que tem seus ouvidos sensíveis à palavra de Deus. Ele não contenda com a palavra de Deus. Ele está se tornando uma ovelha que pode ser apacentada, porque tem ovelhas que não podem ser apacentadas. Você sabe o que se faz com uma ovelha rebelde. Você sabe. Só tem um jeito. Por isso que há uma grande diferença entre uma ovelha desgarrada e uma ovelha rebelde. O que faz com uma ovelha rebelde? Para ela não se desgarrar mais. Porque ela se desgarra porque ela é rebelde. Algumas se desgarram porque se perdem. Não porque são rebeldes. Quebra as pernas. Dá mais trabalho para o pastor. Porque com as pernas quebradas, ele tem que carregar a ovelhinha o tempo todo. Mas é o único caminho. Jacó agora está com sua perna quebrada. E sabe o que é bom disso? Que ele tem que nos carregar. E sabe o que é melhor? Que esse é o melhor lugar. Enquanto ele pode nos carregar. Porque a obra é feita pelo próprio Cristo. Então Jacó está assim. E a partir daí ele vai então prosseguir para uma jornada de frutificação. Que é Hebron. É só a partir daí que nós iremos experimentar o que significa plena comunhão com o nosso Senhor. Porque suas coxas foram feridas. Então, olha que lindo texto, verso 3 do capítulo 12. Nós já lemos em outro tempo. Oséias 12, versículo 3. Diz assim, olha que interessante e sério isso daqui, porque no ventre, é claro que ali está o bebê. No ventre, e quando ele nasceu, como que foi esse parto, esse nascimento? No ventre, ele agarrava o calcanhar do seu irmão. Esse é o bebê Jacó. Mas agora, e no auge, o que ele está fazendo? Leia aí um texto. No ventre pegou do calcanhar do seu irmão e no vigor da sua idade, ele lutou com Deus. Que perigo a juventude. Não é assim. Não é essa a característica de juventude mesmo? Rebelde, desassossegada, inquieta. Não responde a ninguém, não obedece a ninguém, porque acha que é dono do mundo. Se acha conhecedor de tudo e de todas as coisas. Não é isso? Não é assim a juventude? Oscila, porque hoje pensa de um jeito, amanhã pensa de outro. Isso é a idade da juventude. Muitas coisas estão sendo formadas, muitas coisas estão sendo ajustadas, muitas coisas não estão bem definidas. Então, eles vivem esses picos. É natural da juventude. Mas estamos falando aqui de um crescimento espiritual. E Jacó, na sua juventude, ele lutou com Deus. Porque é claro que, de bebê até a juventude, ele adquiriu, como já falamos, conhecimento. E estamos falando de conhecimento espiritual. Mas, amados, se esse conhecimento espiritual está armazenado na nossa mente, é algo que o Senhor vai precisar tratar. Porque, senão, essa mente, ela se tornará uma mente inchada e soberba. E essa mente que adquiriu esse conhecimento da palavra de Deus vai usar o mesmo conhecimento para confrontar o próprio Deus. E por muitas vezes, é comum nós vermos isso. Homens que se assentam no trono e no lugar do Espírito, porque julgam não concordar com o que a palavra diz. Somos chamados para ser servo da palavra e não Senhor. Percebe a diferença? Se nós não somos servos da palavra, não podemos servir uns aos outros. Então, na juventude é que ele lutou com Deus. Porque muita coisa ele aprendeu, assim como nós aprendemos muita coisa. Tudo que nós aprendemos, devemos lançar aos pés do bendito Espírito, para que ele tome todo esse conhecimento e torne isso real e verdadeiro nos nossos corações. Quando falamos da necessidade de sermos vencidos, inclui a nossa mente caída, uma mente que adquiriu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela também precisa ser vencida e trabalhada, para que ela não exerça nada que não seja a ela confiada. Aquilo que recebemos em nosso espírito, a nossa mente então pode, então, de maneira adequada, se utilizar. Sabe de uma coisa, uma outra característica, então? A partir dessa marca que Jacó está tendo, dessa marca que todos nós devemos levar. Aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo. Não é isso? Isso não é colheita? Isso não é uma vida de frutificação? Mas como você tem semeado? Com lágrimas? Tem pagado o preço por causa do nome do Senhor? Ou não? Não é assim? Então esse é o caminho de frutificação. Então, nesse processo, o Senhor pode encontrar um caminho. Então, falando que na velhice é o tempo de frutificação por esse motivo. Porque então, nessa maturidade, a partir daqui, nós começamos então a obedecer a palavra, a ouvir o Senhor, a ter os nossos joelhos dobrados e aprendendo o que significa orar. Porque até aqui, Jacó já havia orado, mas ainda ele não entendia nada de uma realidade mais profunda, de uma vida de oração. Então, é outra marca de maturidade. Então, na velhice é que nós produzimos fruto. E vou colocar uma coisa aqui também interessante. Irmão, se nós confiamos na nossa mente, sabe o que acontece, naturalmente falando, na nossa velhice? A sua mente vai começar a falhar. Ah, vai. Não há dúvida. Na nossa idade natural, ela vai falhar. E sabe uma coisa? Bem-aventurados os que não confiaram na mente, mas aqueles que entenderam que a revelação da palavra está no nosso espírito, e a mente é apenas escravo daquilo que aconteceu no nosso interior. Então, na velhice, eles estão em pleno vigor, porque eles não confiam na mente. Irmãos, crescimento espiritual não é uma impecabilidade. Não estou sugerindo vida de pecado, mas não é isso. Crescimento espiritual não é biblioteca de livros. Também não é. Crescimento espiritual não é você ouvir todas as mensagens na internet. Também não é. Crescimento espiritual é isso. Quando nós estamos rendidos aos pés do Senhor E ele consegue, então, falar e avançar nas nossas vidas. Isso é vida de frutificação. Tenho que cuidar com o tempo aqui, que o tempo está diferente hoje, senão eu vou no horário antigo e vou achar que começamos 9 horas e vamos embora. Então, nós falamos sobre a figueira lá no texto de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, nem o produto da oliveira minta e tudo mais, eu ainda me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Então, isso é confiar nele e não naquilo que nós adquirimos. Isso é uma vida que frutifica. Então, se a nossa confiança está em nós mesmos, como falamos, e na nossa própria mente, estamos falando que não é isso, não é essas coisas, impecabilidade, uma boa biblioteca, tudo isso tem o seu lugar. Tudo isso tem o seu lugar. Mas estamos falando que uma vida que frutifica são essas vidas que compreendem exatamente isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu ainda me alegrarei no Senhor. E o Senhor Deus é a minha fortaleza. Você está vendo aonde nós depositamos agora a nossa confiança? Isso é maturidade espiritual. E isso só acontece numa velhice ou numa maturidade. Não é assim? Abra um outro texto, em Isaías. Deixa eu ver, isso mesmo. O versículo 27. Diz assim. Vamos ler o 28 para ganharmos um pouquinho mais de tempo. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Está vendo aí? Verso 30. Os jovens se cansam. Por que você acha? Porque a confiança de Jacó, no seu auge, que ele está lutando com um anjo, a confiança está nele mesmo e na sua força. Vida espiritual de maturidade não é força sua, mas é a força dele. Mas é como que dois poderes. Ou um se entrega para que o outro atua, ou há um poder da alma, colocando aí dentro do que temos compartilhado, ou o poder da alma atua, ou o poder do Espírito atua. Ou andamos no Espírito, ou andamos na carne. Ou vivemos no Espírito, ou vivemos na carne. Então não é uma questão de conhecer que Ele é a nossa fortaleza. Isso Ele é, nós sabemos. Mas se o que reina e atua com poder é a nossa própria alma, então nós não esperamos no Deus da nossa salvação e não confiamos nele. Então isso é maturidade, confiar nele, na força dele. Então, versículo 30, os jovens se cansam, por esse motivo, porque confiam em si mesmo e se fatigam, e os moços de exausto caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe como asas de águia, ou como asa como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Porque a confiança está no Deus da nossa salvação. E perceba que aqueles que permanecem e compreendem os tratos do Senhor e se submetem, como falamos, ao caminho da cruz, porque o caminho da cruz está diretamente ligado a isso, Aqueles que negam a si mesmo podem ser discípulo dele. Os que não negam a si mesmo não podem ser o seu discípulo. Esse é o caminho da cruz. E perceba que ele usa duas coisas. Os que esperam no Senhor, as forças são renovadas, mas ele usa uma outra figura aqui, que é da águia. Aqueles que andam e se submetem ao caminho da cruz e esperam nele são aqueles que permanecem na visão espiritual. Porque é a visão de águia. Precisamos compreender a vontade, mas precisamos discernir o tempo. Somente quando nossos olhos estão abertos, como de águia. Então a águia, naquela maior altura, ela consegue identificar uma presa. E sem erro, ela pega aquela presa. Por causa da sua visão. Olhos de águias. Aquele que esperam e trilham o caminho da cruz. Permitindo a palavra perfurar os nossos corações. Para que as nossas visões sejam então clarificadas. E eu coloquei uma frase no grupo dos irmãos. Visão espiritual e deserto. É caminho para uma vida de frutificação. E o nosso tempo já passou. Porque quando você vai buscar homens que deram testemunho do Senhor, o deserto faz parte dessas vidas. Moisés, em sua maturidade, sabemos que ele não entrou em Canaã. Ele não entrou. Mas você sabe por que ele não entrou? Você vai falar, porque ele pecou contra Deus. Tem essa sugestão. Moisés disse que o que interessava para ele, isso é maturidade espiritual, não era Canaã. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Ele não queria anjo. Ele não queria nem mesmo a vitória que Deus concedesse sobre os seus inimigos. Porque Deus tinha falado isso para ele. Que ele daria vitória por causa da própria promessa. Mas Moisés falou, não me interessa, eu não quero anjo, eu não quero vitória, eu não quero ir se a tua presença não for. E isso é um coração maduro. O que você almeja? Céu? Riqueza? Reino? Galardão? Tudo isso é nada. Nós devemos anelar por ele, pela presença dele, pela glória dele. Se o Senhor não for, não irei. Como que Moisés aprendeu essas coisas? 40 anos no deserto. E o que, que ele encontrou no deserto? Uma sarça que queimava. E ele foi, então, movido por aquilo ali. Uma visão no deserto. Então, compreenderemos o que, que é quando o Senhor fala que ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele prepara uma mesa no meio do deserto. Deserto é lugar de crescimento espiritual. Então nós vemos Moisés aprendeu a lição de 40 anos no deserto. Saulo foi conduzido no deserto da Arábia. Considera todas as coisas como perca para ganhar a Cristo e ser achado nele. Onde Paulo aprendeu essas coisas? No deserto. Visão espiritual e deserto é lugar de crescimento espiritual. Se refutamos e não queremos passar pelo deserto, sabe o que vai acontecer conosco? A visão vai ser ofuscada. Porque isso não é uma coisa automática. Foi concedida pela sua graça, mas pode ser ofuscada. Então o Senhor trata conosco de tal maneira que nós venhamos então a compreender a sua vontade, o tempo e a demanda do Senhor. E possamos assim servir de maneira que venha a frutificar. Então aqueles que semeiam com lágrima voltarão com júbilo. Porque esse é o caminho do Senhor. Esse é princípio espiritual. Se fugirmos disso, não há fruto. Como que o Senhor semeou ele quando ele veio em terra? O Senhor Jesus. Como foi que ele semeou? Ele semeou com lágrimas, porque ele padeceu e ele foi à cruz. Não foi assim que ele semeou? O grão de trigo caiu na terra, morreu e produziu fruto. Ele negando a si mesmo, essa foi a semente. E por isso nós temos hoje essa comunhão em torno da palavra e uns com os outros. Porque ele semeou com lágrimas, mas ele ressuscitou. E vivemos nessa base tão maravilhosa. Vida de frutificação por causa do nosso Senhor Jesus. Isso é verdade para ele, isso é verdade para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações. Amém. Amado Senhor, nós te bendizemos pela tua própria fidelidade e graça. Quão bondoso tu és, quão gracioso tu és. O Senhor tem falado abundantemente e ricamente com a tua palavra. Dá-nos um coração disposto a ouvir a tua voz, a obedecer e também a ensinar. Venhamos a permitir, Senhor, o trabalho da cruz nos nossos corações, para que as nossas vidas possam crescer e render a ti toda honra, glória e louvor, por causa do teu próprio nome. Nós te bendizemos. No nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém.